Agradezco muchísimo la invitación de participar en este curso. Soy muy, muy contenta de estar con vosotros. Para no hablar un portuñol ridículo, yo faccio la ponencia en portugués. Professor Rodero, puoi aiutare per fare la traduzione simultanea? Traduzione simultanea. Voy a hablar lentamente. Buenos dias. Paisagem, uma categoria em transição. Como subtítulos, problema, a origem, um modo de ver, um modo do ser e uma categoria para o futuro. São os tópicos. Primeiro ponto, paisagem, um problema da filosofia. Na sessão de hoje, quero falar-vos sobre paisagem como um dos problemas da filosofia. Tal significa que, previamente às descrições de paisagens particulares e das suas características, ou das impressões e sentimentos que elas nos suscitam, a abordagem da filosofia incide sobre o conceito, isto é, responde à questão: o que é? Se interrogarmos a consciência comum, a resposta parece fácil. Paisagens são determinados espaços ou lugares naturais plenamente identificados, que existem fora de nós, que estão já aí e que podemos observar, admirar, visitar, contemplar, como se fossem objetos perceptivos totalmente delimitados. Mas se passarmos do plural ao singular, se perguntarmos simplesmente o que é, se procurarmos definir um conceito geral que reúna todas as paisagens possíveis, então qualquer resposta começa a vacilar. Acontece, neste caso, uma situação é muito semelhante àquela que narra Santo Agostinho a propósito do tempo. Se não me perguntam, sei. Mas se me perguntam, já não sei. Como passar, então, da pluralidade da experiência empírica à unidade do conceito? Procuremos ajuda nos dicionários de língua corrente. Paisagem é uma porção de território que pode ser abarcada com um golpe de vista. Esta definição é, por um lado, insuficiente, por reduzir paisagem à superfície do território, à extensão espacial, ignorando temporalidade, profundidade e altura. Por outro lado, ela indica a referência a um ato de apreensão à relação ao sujeito. Na sua simplicidade redutora, esta definição contém subjacente uma tensão nuclear. Paisagem é uma realidade que já está aí ou existe apenas no ato mesmo em que é apreendida? Esta é a questão fundamental. Esta antinomia permite-nos compreender retrospectivamente duas orientações da história das ideias, que precisamente divergiram entre si e que tornam evidente a respectiva unilateralidade. A primeira opta pela pura objetividade, a segunda pelo subjetivismo ou mesmo pelo hipersubjetivismo. Como exemplo da objetividade científica, a geografia física, Classificou paisagens em regiões, lugares do globo terrestre, distinguindo-as segundo características intrínsecas, físicas, morfológicas, climáticas, etc. Nos Antípodas, temos a história literária, a história da literatura, considerou paisagens como atmosferas subjetivas ou estados da alma, sobretudo no modo poético e literário. Seria o caso de Ortega na conferência de ontem. Atmosferas subjetivas, estados da alma. Ou a história da arte enquanto estudo das representações e idealizações, sobretudo no modo plástico e pictórico. Portanto, o contraste entre uma abordagem objetivista das paisagens e uma subjetivista ou hipersubjetivista. As primeiras formulações significativas para a elaboração do conceito de paisagem encontram-se no romantismo alemão, nomeadamente em Alexander von Humboldt, o geógrafo, que contribuiu decisivamente para uma diferenciação tipológica das regiões do globo na sua totalidade, e Carl Gustav Karus, que concebeu as paisagens como diferentes fisionomias da Terra. Acontece que tanto Humboldt como Karus tinham como pressuposto a unidade do mundo e a unidade da natureza, sendo as paisagens manifestações dessa mesma natureza ou desse mundo, mas não partes separadas da natureza. Será então preciso esperar por 1913 para que o conceito mereça um exame acerca da sua origem e da sua função categorial. Esta dupla inquirição ocorre pela primeira vez, em 1913, no ensaio Philosophie der Landschaft, Filosofia da Paisagem, de Georg Simmel, que permanece, devido a este estatuto inaugural, a referência obrigatória para toda a reflexão posterior de Filosofia da Paisagem, certamente. Ponto 2. A origem de uma categoria do pensamento humano ou entre ausência e presença da natureza ou a paisagem como modo de ver o mundo. Simmel, Georg Simmel, da cisão da natureza à intuição da corrente da vida. No início do ensaio, Georg Simmel torna clara a incongruência contida na definição analítica da paisagem como porção, parte da natureza, como porção de natureza. Esta definição é incongruente. Sendo natureza a totalidade espacial que se move num fluxo temporal contínuo, ver uma paisagem exige, por sua vez, uma certa delimitação e uma certa estabilidade, o que a coloca numa dupla contradição, com a indivisibilidade espacial e com a continuidade temporal da natureza omni-englobante, al nature, portanto, a natureza no seu todo, na sua unidade indivisível. Diz Simmel, uma porção de natureza é, propriamente dita, uma contradição interna, nos termos. A natureza não tem porções, não tem partes. Ela é a unidade de um todo. E no instante em que se lhe retira qualquer coisa, essa coisa deixa de ser natureza, pura e simplesmente. Precisamente porque só pode ser natureza no seio dessa unidade sem limites, como vaga desse fluir global, o fluxo temporal da natureza. Tudo se passa, então, como se a continuidade espacial fosse interrompida pela apreensão de uma certa unidade, coesa, embora de contornos sempre imprecisos. E como se o fluxo contínuo do acontecer fosse suspenso numa apreensão imediata, embora de estabilidade sempre relativa. Oscilando entre delimitação e ausência de limites, entre permanência e instabilidade, paisagem não se confunde com um objeto, nem com um conjunto de objetos dispostos sobre a superfície do território. É certo que esses elementos existem, são percepcionados, identificáveis um por um, como os rios, os montes, as plantas, as casas, as nuvens, etc. Mas vê-los enquanto uma paisagem implica a informação, forma, mudar uma forma sinóptica a tais elementos num conjunto homogéneo que não existe enquanto tal. Isto é, ver uma porção de natureza enquanto uma paisagem implica a atividade de uma forma mental, unificadora, de materiais dispares, a qual, precisamente enquanto forma, pertence ao espírito e não à realidade das coisas exteriores. Uma vez identificada a paisagem como uma categoria sintética de conteúdo e forma, que liga o em si, os materiais naturais, e o para si, a forma anímica, Zimmel imprime ao seu ensaio um duplo andamento. Um andamento reconduz esta operação mental até à sua gênese histórico-cultural, para que se pudesse recriar um conjunto homogéneo, a partir de uma multiplicidade de elementos já vistos como distintos, teria sido necessária a prévia cisão do uno todo em partes separadas, isoladas umas das outras. Porque a ligação, a reunião, pressupõe a decomposição ou a divisão. A forma mental paisagem só poderia ter despontado na mentalidade de uma época já modelada pela prática continuada de separar e dividir. Zimmel, que é um hermeneuta da modernidade, dá conta de uma mentalidade marcada por profundas divisões civilizacionais, como a especialização do trabalho e a emergência da cidade, que sujeitam os indivíduos ao desempenho de múltiplas tarefas, pondo em risco a sua identidade pessoal. Divisões também intelectuais, como as operações do cálculo e da medida, exigidas pelo rigor do método científico ou matemático, aspectos em geral resultantes das grandes características da modernidade, o dualismo e o individualismo, principais sintomas característicos do que ele caracteriza como a tragédia da cultura moderna. De algum modo, a paisagem emerge de uma consciência trágica. Portanto, a origem não é otimista, é, pelo contrário, nostálgica. Não menos relevante, então, é o segundo andamento. A tese paradoxal de que a paisagem só existe no e pelo ato que capta um conjunto de materiais separados, mas que simultaneamente os constitui como esta paisagem, esta, identifica uma atitude psíquica que, pressupondo necessariamente a divisão, opera um ato de religação, síntese, que transcende a mera soma das partes e produz espontaneamente uma reunificação que insufla vida e imprime consonância ao que foi previamente retalhado. Mas como poderiam então as partes que foram separadas entre si do uno natural tornar-se numa nova unidade. Como pode a natureza, retalhada pelo mecanicismo e pela técnica, recuperar o dinamismo próprio que lhe foi subtraído? Como podem um sujeito repartido e um mundo repartido voltar a unir-se? Noutros termos, como pode a visão de uma paisagem colocar-se aquém e além da acentuada separação entre sujeito e objeto que domina as restantes atividades humanas, cognoscitivas, éticas, técnicas, profissionais, etc. Ora, uma tal harmonia entre as ordens heterogéneas da consciência e das coisas destituídas de consciência não seria possível sem o enraizamento num fundo comum, subjacente tanto à energia psíquica quanto à naturalidade dos elementos. Esse fundo é, presumível, a vida, o eterno devir produtor das formas orgânicas. Por isso, a paisagem é essencialmente uma experiência vivida, Erlernis. E nesta experiência vivida, não são simplificadamente homem e natureza que se fundem, mas aquilo que no espírito subjetivo humano é vida e o que na natureza é igualmente vida. É a ligação de vida com vida. Seria, portanto, errôneo reduzir esta concepção da paisagem a uma essência visual e a sua intuição a um processo exclusivamente óptico. Ela é inteiramente metafísica. É intuição do médium que perpassa subterraneamente na natureza profunda e na alma profunda do observador. É um sentimento de comunhão, Stimmung, que Zimmel descreve com traços atmosféricos e musicais, como uma tonalidade, uma coloração, um uníssono. Esta tradução, está, a citação está traduzida, sim.
Traduzindo tono, coloração e uníssono.
Sim. Bem, bem. Okay. Parece-me, cito, ser este o ato espiritual com que o homem informa um conjunto de fenómenos na categoria paisagem. Uma intuição fechada em si, sentida como uma unidade autossuficiente. E, não obstante, entrelaçada em algo que se estende numa amplitude infinitamente maior, infinitamente mais fluente, captada em limites que não existem para o sentimento que debaixo dele habita em outro extrato do uno divino, do todo natural. Nem o contemplador observa um objeto estático, porque a paisagem, não sendo um objeto, é, em última instância, intangível, nem o contemplado é uma causa que provocaria uma determinada emoção no contemplador. A Stimmung, que este sentimento vital, é ao mesmo tempo sentimento no sujeito e uma qualidade geral das manifestações naturais contempladas. Diz Zimmel, ela é já uma formação espiritual. Não se lhe pode tocar em parte alguma, nem percorrê-la no mero exterior. Ela vive unicamente pela força unificadora da alma, como um entrelaçado, impossível de exprimir por qualquer analogia mecânica do que é dado com a nossa capacidade criadora. Possuindo total objetividade como paisagem, no interior do raio da ação da nossa atividade criadora, estimam que é uma expressão particular ou uma particular dinâmica desta atividade, tem plena objetividade nela. Que numa civilização altamente mecanizada seja ainda possível sentir o fundo vital que emerge até à superfície, esclarece-o ainda a metafísica da vida quando aborda um dos problemas fundamentais da filosofia, o das relações entre totalidade e individualidade. A natureza desconhece a individualidade, mas alcança, mesmo que por momentos e sempre fragmentariamente, por mediação de uma experiência humana, a riqueza reconciliada de um terceiro, uma individualidade única, ampliando-se, por sua vez, ilimitadamente a outras individualidades únicas, sempre irredutíveis a um universal. A paisagem não é, portanto, a parte de um todo precedente. Ela é um novo todo, emergindo dessas partes, mas que não deixa de continuar ligada ao estrato vital mais profundo. Também o sujeito reencontra aqui a sua integralidade. É um indivíduo total, que percepciona e que sente, sem ter de se dividir em diferentes faculdades. Visão e sentimento coincidem. Tal como no amor, o sentimento sentido penetra a pessoa observada e altera a imediatidade da percepção. É visto nela como sendo ela. Percepção e estado de ânimo não se dissociam. O contemplador é uma individualidade peculiar. E é precisamente essa peculiaridade que instaura a paisagem, numa concordância, num fluxo que passa de nós para ela e de ela para nós, suprimindo os conflitos da existência governada por relações de causalidade num passageiro, mas intenso, estado de pacificação. Diz Zimmel, entre eles, sujeito e paisagem, ou sujeito e objeto, não existe qualquer relação de causa e efeito. E, sobretudo, devem valer ambos como causa e ambos como efeito. Assim, a unidade que instaura a paisagem enquanto tal e a estímulo que se desprende dela para nós e com a qual a abarcamos são apenas decomposições posteriores de um e mesmo ato anímico. Passo ao segundo tópico da teoria de Joachim Ritter. Joachim Ritter, a paisagem, substituto do cosmos da metafísica antiga. Mesmo aceitando que a paisagem é um relativo, ao contrário da natureza, que é um absoluto, mas um relativo que remete sempre para esse absoluto, foi igualmente possível associar a invenção da paisagem não à reconciliação, como Zimmel, mas a um continuado sentimento de perda e substituição. Nenhum outro teórico ou filósofo como Joachim Ritter sublinhou tão veementemente esta função compensatória, que teria vindo preencher um vazio deixado pela incapacidade de aceder à totalidade cósmica que sustentava as épocas pré-modernas. Não obstante, na visão da natureza circundante enquanto paisagem, a grande natureza continuaria a ser, mesmo que inconscientemente, motivo profundo de aspiração. A interpretação de Ritter sustenta-se no conceito de natureza como cosmos, a ordem invisível que rege o mundo visível e que, como tal, só poderia ser acedida por intuição intelectual. Ele estabelece assim, explicitamente, uma íntima articulação entre paisagem e filosofia. Entendida a filosofia no seu sentido grego originário como visão intuitiva, teoria da unidade do universo. O ensaio de Ritter se compõe de três secções. O ensaio é paisagem, para a função do estético na sociedade moderna, 1963. Os momentos típicos que compõem as três secções de paisagem para a função do estético na sociedade moderna traçam uma história da paisagem que é uma história da natureza enquanto paisagem. História da natureza enquanto paisagem. Inserida, por sua vez, numa evolução da cultura moderna. Por um lado, a filosofia foi abandonando ou perdendo a antiga unidade metafísica do ser e do saber, ramificando-se em novas disciplinas. Por outro, as diferentes áreas científicas desenvolveram-se como estudos do empírico, sem terem de colocar a questão do fundamento. Recapitulemos então, sinteticamente, brevemente, esses grandes momentos que a filosofia da história de Ritter elege como representativos do surgimento e da transformação do conceito de paisagem, ilustrando a alternância entre procura esperançada, esperança, da harmonia do visível e, por outro, desencanto, desencantamento da ausência. Esta tensão, procura, esperança e desencanto pela ausência, que se fará sentir nas constantes modificações do entendimento da paisagem e do seu curso histórico como categoria do espírito. A primeira secção sinaliza, em meados do século XIV, o divórcio entre natureza e espírito. A subida de Petrarca, já aqui falada pelo professor Martínez, a subida de Petrarca ao Monte Ventoso, planeada como um processo de aperfeiçoamento espiritual, interior, na natureza, ou seja, num lugar natural exterior, acaba por fracassar. No termo da excursão, o espírito despede-se da natureza, reconhecida como inanimada, destituída de mistério, para se recolher no mais íntimo da alma. Petrarca, excursionista, simboliza o homem moderno, que sai da cidade até um ponto localizado, a um lugar natural, celebrado pelas maravilhas do espetáculo do mundo, que daí se pode avistar. Mas o Petrarca, desanimado com a incapacidade de aprofundar no alto da montanha visível o encontro com a transcendência, é o homem medieval, que reconhece a falibilidade das coisas terrenas, humanas e naturais, para se curvar sobre a interioridade da alma, autêntico lugar de revelação da presença divina. Então, o primeiro sinal de separação é o divórcio entre natureza e espírito. Segunda secção diz respeito a outro divórcio. Diz respeito ao divórcio já no campo da cultura epistemológica, que se instala ao longo dos séculos XVII e XVIII entre ciência mecanicista e apreciação estética, ou entre ciência física e contemplação estética, entre ciência e estética. Também aqui falado, por exemplo, pelo professor Jacinto. Enquanto a natureza da ciência ou das ciências é reduzida a um conjunto de leis gerais que regem as conexões constantes entre os fenómenos e as traduzem matematicamente, oferecendo um conhecimento cada vez mais parcelar da realidade, uma vez que cada ciência se ocupa apenas do seu campo especializado, caberia à apreciação estética manter o sentido da unidade e da diferenciação qualitativa dos atributos naturais, que a explicação uniformizante causal despreza e deixa indeterminados. A modernidade, segundo Ritter, teria formado um novo órgão, um órgão especial para a contemplação direta, distinta do entendimento, que visa conhecimentos gerais, e da ação transformadora da vontade, da prática. A contemplação desinteressada, também já falado neste curso, a contemplação desinteressada e isenta de finalidade cognoscitiva e utilitária seria então o sucedâneo da antiga teoria. Não, porém, já puramente noética, dirigida para o mundo das ideias e para a intuição dos primeiros princípios, como na metafísica grega, mas agora transferida para a sensibilidade e para o sentimento enquanto vias de aproximação direta à imanência do mundo circundante. Então, a contemplação estética seria o sucedâneo da antiga visão noética da metafísica grega. Numa definição sintética, diz Ritter, paisagem é natureza que é esteticamente presente ao olhar, para um contemplador sensível e sentimental, não um contemplador noético, digamos. Não para a alma noética, mas para um contemplador sensível e sentimental. Está olhando para aí. É uma definição. Paisagem é a natureza esteticamente presente, que nos é esteticamente presente, enquanto contempladores sensíveis, sentimentais. Não enquanto filósofos, enquanto contempladores sensíveis, sentimentais. Ritter sublinha a relevância da fundação da estética por Baumgarten, como ciência cognitionis sensitiva, cuja autonomia é reivindicada face à lógica. Mas, estranhamente, alude muito passageiramente a Kant, muito pouco a Kant. Ritter é um hegeliano, na linha mais hegeliana, alude muito passageiramente a Kant, em cujo sistema encontraríamos plenamente legitimada a dupla fundamentação físico-mecânica e estético-teleológica da natureza. Os dois conceitos de natureza em Kant, crítica da razão pura, crítica da faculdade do juízo. E dedica, Ritter passa pouco por Kant, dedica especial atenção ao romantismo, às duas figuras de Carl Gustav Karus, o grande teórico da pintura da paisagem, como sujeito, não a paisagem como cenário. O professor Martínez falou muito disso. No caso do espanhol Cero, o pintor espanhol?
Sim, também
é. Sim, pintura, a paisagem como o sujeito da.
Sim. A final é 19, princípio.
Pronto, tem origem nesta. Um belíssimo Cartas sobre a Pintura de Paisagem, de Carl Gustav Karus, depois tive, eu tenho nas notas, agora vou passar, em que a paisagem é efetivamente o sujeito e não é o cenário. E Humboldt, o geógrafo Humboldt, que agora também vou passar à frente. As duas figuras do romantismo, a síntese, a derradeira síntese possível e ainda conseguir a unidade do mundo que já se está a perder. E a unidade entre ciência e estética. Sezimel identificava na estímulo, no sentimento unitário, a possibilidade de uma relação unitiva e intensa, uma coincidência oppositorum de raiz neoplatónica, claramente, de duração variável. Portanto, uma relação unitiva e intensa com os inesgotáveis materiais oferecidos pela natureza vivente, Ritter, por seu lado, por seu turno, insiste no caráter fugidio, rarefeito da paisagem em tudo dependente da atitude do observador. Esta é uma grande diferença. Sem a posição do observador, não há estética, não há natureza como paisagem. Portanto, há uma subjetivação em Ritter em tudo dependente da atitude do observador. Sem a qual a manifestação desse aparecer nunca se daria. Cito, com este ser oscilante, ligada à disponibilidade do observador, sensível. Nossa disponibilidade é que é constitutiva. Com este ser oscilante, ligada à disponibilidade do observador sensível e que se dilui na ausência de mediação estética, a paisagem permanece, por um lado, herdeira da teoria filosófica, no exato sentido em que a presença da natureza como um todo. Saímos para a paisagem. Vamos até lá. Para estarmos na natureza livre. Na própria natureza, na natureza enquanto liberta da utilização. Há aqui um aspecto novo que vai desenvolver-se no terceiro ponto. Então, em Ritter, uma apreensão unitiva dos materiais naturais forma uma paisagem. Em Ritter já não. É só a natureza ainda livre, por um lado, e por outro lado, que implica uma atitude de disponibilidade desinteressada. Vamos ver. É ir até lá. O que é que significa ir até lá? Ir até à natureza livre. Então, passíveis de estetização são apenas aquelas zonas da natureza ainda livre. O que significa aqui o ainda livre? Liberta do domínio transformador da indústria e da técnica. O que restringe consideravelmente o seu âmbito. No conceito de paisagem está a ficar mais estreito. Mas mais ainda, por implicar mediação, não a espontaneidade de um sentir comum a todos os homens, que em Zimmel ainda está, a apreensão desse estado ainda não dominado da natureza, só se realiza mediante a objetivação pela arte. É outro mundo. Estamos na filosofia da arte. A conversão. O professor Jacinto, ao lado deste. A conversão ou redução da estética em filosofia da arte tem em Ritter um fiel continuador. Eu desenvolvo um pouco na nota a transformação da estética em filosofia da arte com Schelling e Hegel e depois toda a escola hegeliana posterior, todo o século XIX, grande parte do século XX, a estética é a filosofia da arte. É um empobrecimento com implicações na filosofia da paisagem. E a apreensão desse estado não é espontânea, não é universal, como em Kant, Zimmel. Só se realiza mediante a objetivação pela arte. A conversão ou a redução, creio, da estética à filosofia da arte tem em Zimmel um continuador na sua filiação hegeliana. Cabe a poetas e pintores a função de fixar na palavra e na imagem essa celebração pura e desinteressada, mas elaborada e erudita. Vamos ver. Portanto, a arte objetiva uma experiência, mas é nela a arte que a experiência paisageira se constitui. Uma sensibilidade que é recusada aos camponeses. Os camponeses não teriam esta capacidade desinteressada. Justamente foi um tema já aqui hablado. Uma sensibilidade que é recusada aos camponeses, embrenhados no labor da economia rural, obedecendo aos seus ritmos em grande medida naturais, são partes da natureza, são coisas naturais os camponeses, e imediatos, incapazes, pois, de se levarem à visão distanciada da beleza, apanágio do cidadão livre. Passamos à terceira época de empobrecimento ou de entendimento da paisagem, que já está muito preparado. O ideal de liberdade, como consciência de si, mediatizada pela cultura e pelas obras humanas, é o núcleo da terceira secção do ensaio, dedicada a esse amplo fenómeno civilizacional que foi a consolidação da grande cidade, tema também aqui já tratado, a consolidação da grande cidade como lugar por excelência da organização das comunidades humanas. A paisagem será, pleno século XIX, certamente, a paisagem será, invariavelmente, a natureza extramuros, constantemente reelaborada em paralelo com o avanço da urbanização e o incremento do comércio, da indústria, do trabalho, das artes, dos espetáculos, das óperas, dos teatros, das profissões, das escolas, das universidades, que determinam o modo de vida das sociedades modernas, que é o título do ensaio de Rita, na sociedade moderna. Só na cidade, lugar da criatividade, do progresso económico e do desenvolvimento cultural, o homem se pode afirmar como livre. Mas para ser livre, tem de dominar a natureza exterior. Tal como tem de superar a sua condição de ser natural. A oposição filosoficamente tão tratada entre natureza e liberdade. Ritter afirma claramente a afirmação da liberdade faz necessariamente contra a natureza exterior e interior, contra a nossa condição natural. Interpretando a mensagem de um poema, O Passeio, de Spaziergang, de Schiller, que é o anti-Rousseau, é completamente o anti-Rousseau, Schiller é o intelectual, o homem livre, o poeta, cansado, por vezes cansado, agotado, cansado da vida da cidade, vai fora da cidade visitar a terra dos camponeses. Mas não vê camponeses. Vê o ar, o céu, respira e volta à cidade. Vai e vai. E volta à cidade e escreve um poema. Isto é, simboliza o que é a atitude do homem moderno. Vai à cidade, inspira-se, volta à cidade, onde é livre. Escreve um poema, faz arte. Transformou uma experiência, elaborou-a eruditamente em obra de arte. Portanto, interpretando este poema, Passeio, de Schiller, Ritter pode concluir que na estética da paisagem se consuma a ruptura de liberdade e da história, de um lado, liberdade e história, do outro, a natureza. A fruição e a entrega estética à natureza pressupõem a liberdade e o domínio da sociedade sobre a natureza. Por isso, a natureza enquanto paisagem apenas pode existir sob a condição da liberdade no terreno da sociedade moderna. Há que sublinhar que este constante movimento de nostalgia e compensação exemplarmente analisado por Ritter com a neutralidade de um historiador das ideias e ao qual não empresta nenhum tom nem negativo nem saudosista, não é apenas de mera substituição. A função supletiva da contemplação estética segue uma contínua linha descendente e acontecerá em lugares cada vez mais distantes, mais exíguos, podendo, por sua vez, alternar entre a placidez de lugares maravilhosos ou, por contraste, em sítios agrestes e selvagens. Ritter descreve, esta parte não está traduzida, a busca cada vez mais longínqua que nos leva a ir até às paisagens, até ao fenómeno do turismo no exótico, por exemplo, que ele já capta bem. No seio das sociedades industrializadas, a natureza que corresponde à paisagem será cada vez mais estreita, mais confinada e mais longínqua. Por exemplo, o campo rural, que está às portas da cidade, os parques, fora da cidade, mas também o jardim, o parque público. Neles, o cidadino busca a presença, mesmo que fugaz, de um sopro originário ou de algum resto de natural intocado que escapou ao domínio humano, oscilando então, também como o fenómeno do turismo, entre os lugares maravilhosos, tranquilos, plácidos ou as experiências fortes, que também hoje em dia são vendidas, experiências radicais. Os sítios agrestes e selvagens, montanhismo e outras atividades. Se a estética da paisagem é, no fundo, a ilusão de reencontrar a natureza perdida, assim é que a paisagem, pelo contrário, mesmo que em lugares confinados e num grau enfraquecido, remeta sempre para uma ideia de natureza primeiro, para um espaço ideal ou um momento da história passada, símbolo de felicidade e bem-estar. Passaria ao último ponto, que está dividido em dois. A tensão entre física e metafísica ou a paisagem como modo do ser. Primeiro ponto dedico ao filósofo italiano Rosario Assunto e depois uma segunda parte final. Então, a tensão entre física e metafísica ou a paisagem como modo do ser. Rosario Assunto, filósofo italiano da estética e autor, quanto a mim, a mais extraordinária obra de filosofia da paesagem, que se chama Il paesaggio e l'estetica, a paesagem e a estética, creio que não está traduzida em espanhol. Rosario Assunto. Um espaço infinito, aberto à infinita temporalidade da natureza. Está aqui uma nota. O caminho seguido por Zimmel e Ritter ao captar a essência da paisagem a partir da sua gênese histórica não é partilhado por teóricos mais recentes, que menos ainda subscreveriam a teoria da substituição. A continuidade entre natureza e paisagem sustenta a meditação, é uma meditação de Rosario Assunto, que estabelece entre ambas, natureza e paisagem, filiação e diferenciação, mas não alternativa ou exclusão. A essência da paisagem é, segundo Assunto, captada na natureza mesma. Não enquanto idealizada ou concebida teoreticamente, filosoficamente ou cientificamente, mas na natureza tal como nós, concretamente, a experienciamos. Portanto, a essência da paisagem é captada na natureza mesma, não de um ponto de vista de reflexão, mas de um ponto de vista de experiência, em que nós, todos, concretamente, a experienciamos. Então, a paisagem é a natureza, concretamente, a experiência. Não refletida. Concretamente, a experienciamos no nosso habitar e contemplar situados. Daquela natureza, diz Rosário Assunto, que enquanto vivemos nela, é para nós paisagem. Daquela natureza é que enquanto vivemos nela, é para nós paisagem. Ou porque a paisagem não vive em nós, que seria um pouco a contemplação visual, a paisagem não vive em nós, somos nós que vivemos nela. Paisagem é estética, a paisagem estética tem a primeira edição de 1973. Assunto parte do entendimento da paisagem como um espaço. Um espaço onde se dá a presença simultânea do ser da natureza e do nosso ser humano. Presença de simultânea de ser com ser. Ela implica o nosso estar em nela, ou a experiência de nós vivendo nela. Habitantes do mundo, seres espaciotemporais, inseridos em múltiplas e mais vastas esferas de espaciotemporalidade. Rosário Assunto vai elaborando por sucessivas explicitações uma profunda reflexão que recusa todas as classificações e definições e que se vai sucessivamente entretecendo de subtis distinções. Porque a realidade não é uniforme nem homogénea e simultaneamente estabelece cruzamentos, enlaces, intersecções do natural e do humano, da natureza e da história, da paisagem e da cidade, esferas de vida, a articulação copulativa, mas não exclusiva ou alternativa. Paisagem é espaço, mas não é um espaço mensurável. Considera que a paisagem é efetivamente uma espacialidade, mas que não pode ser confundida com o espaço da geometria, com o espaço da física, com o espaço da engenharia, com o espaço do construtor civil, que traça uma estrada daqui e ali. É um espaço meta-espaço, meta-espacialidade. É uma espacialidade complexa que reúne várias dimensões e que ele traduz nesta expressão, creio, extraordinária, de finitude aberta. É a finiteza aberta, finitude aberta, caracteriza a espacialidade da paisagem enquanto uma meta, uma especial espacialidade. Finitude aberta, finito aberto. Reúne três dimensões, a finitude. Em contraste com a ideia de uma natureza total, que é inapreensível. Para nós, inapreensível é a ideia de totalidade, uma vez que estamos vivendo nela. Portanto, é necessariamente finita. Mas é um finito aberto. Por exemplo, esta sala não é paisagem, sem dúvida, para assunto. Porque esta é uma finitude fechada. Então há uma finitude não o infinito cósmico, uma finitude, mas que tem de ser simultaneamente aberta, ao contrário dos espaços fechados. Esta nunca seria paisagem. finitude aberta e, não menos importante ainda, implica um exterior de um exterior. Porque não é apenas ir à janela e o que está ali fora, mas é um exterior que se vai abrindo a outros exteriores. Não é a casa e a paisagem fora, é uma exterioridade que aponta para outra exterioridade. E não uma exterioridade de uma interioridade. Que é, por exemplo, a paisagem na pintura, será uma interioridade que abre para uma exterioridade. Aqui, os três elementos, finitude, aberta, exterioridade de uma exterioridade. Sem limites reais. Ela abre-se ao exterior pela amplitude horizontal, mas também vertical. Muito importante. A dimensão vertical da paisagem. Descobrindo-se até ao céu. Descobrindo-se, destapando-se. E levando-se até ao céu. Espaço limitado à paisagem, mas aberto. Porque, diferentemente dos espaços fechados, tem acima de si o céu. Isto é, o espaço ilimitado. E ela não representa o infinito, simbolicamente ou ilusionisticamente, como na arte, no teatro. Ela abre-se ao infinito. Ela não é uma representação do infinito. É uma abertura ao infinito, embora na finitude do seu ser limitado. Constituindo-se como presença, mas não representação do infinito. No infinito. Paisagem como presença do infinito no infinito. Trata-se então de um metaspaço finito que toca o infinito. O metaspaço finito que toca o infinito não o seria pela maior ou menor extensão ou dimensão, quantitativas e mensuráveis, mas pelo envolvimento na e para e pela, ou seja, no envolvimento da espacialidade na temporalidade, mas pelo envolvimento na e pela metatemporalidade. Uma temporalidade que é inclusiva ou includente, seria melhor, temporalidade inclusiva, qualitativa e integradora. Uma temporalidade circular, sem começo nem fim, que movem uníssono o conjunto dos seus elementos. Nela, o tempo não corre linearmente, historicamente, arrastando inexoravelmente o envelhecimento e a morte. Ela renova-se, rejuvenesce-se a cada momento, porque as mutações, sejam elas repetidas, irregulares, sejam inesperadas e contingentes, lhe imprimem a constante novidade do idêntico que repõe o antigo como sendo novo e faz persistir o novo como se fosse o mesmo. Assunto descreve com exemplar apuro a diversidade complementar das múltiplas manifestações que a natureza exibe nos seus reinos e elementos diferenciadores. Cada um exibindo uma temporalidade própria, de que resulta a imensa diversidade dos tempos da vida, mineral, orgânica, animal. Dou alguns exemplos. As pedras, tempo da presença imutável, imagem simbólica da identidade quieta, presença duradoura de todo o passado e de todo o futuro. A água corrente, o movimento absoluto sem paragem, misteriosa unidade presente e futuro. No rio, no oceano, a água mostra-se na união da temporalidade fugidia e da temporalidade persistente. Na quietude do glaciar, cristaliza-se, assemelha-se à rocha. Na cascata, mostra-se como cair incessante. Na lagoa, o tempo fluido da água que doce, sem se imobilizar. Por sua vez, portanto, é tudo, são descrições espaciotemporais, com temporalidades próprias. Por sua vez, a ciclicidade da vegetação é a temporalidade infinita, desdobrando-se em ritmo sazonal, verdadeira imagem móvel da eternidade, como dizia Platão. Na paisagem, cito, de que é parte fundamental da vegetação, esta imagem do tempo infinito como circularidade de estações, que das folhagens, das ervas, dos rebentos, periodicamente repete o verde e o ouro e ciclicamente renova o perfume das flores e o sabor dos frutos. Na paisagem, dizíamos, a vida contempla a imagem mesma da temporalidade infinita. Presença em espaços finitos da imbricação de passado, presente e futuro. São sempre as paisagens. Mas tão previsível é a vitalidade do vegetal quanto imprevisível o atuar dos animais. É uma exceção à atenção de Rosário Assunto a los animales. Exceção. Dos poucos que habla de animais na paisagem. Tão previsível a vitalidade do vegetal quanto imprevisível o atuar dos animais, que nelas esporadicamente ocorre. Compenetração, outra temporalidade, outras. Compenetração da temporalidade absoluta na temporalidade passageira, que traz consigo ou o sentimento de harmonia, os pássaros, mas também do perigo, periculosidade. Por esta especial atenção ao animal, descobre-se um outro elo entre o homem e a paisagem. Porque emanante dos animais é tanto o tempo da permanência e da pacificação, quanto a advertência da precariedade e da mortalidade, que anuncia ao homem a finitude do seu tempo existencial. A presença do animal é na paisagem a própria presença da vida. Os animais são, na paisagem, vida presente a si mesma, uma imagem da vida como tal, na qual cada vida se espelha e se reconhece como vivente. Portanto, forma da infinitude, enquanto se mostra como finitude, sob a aparência do absolutamente finito, do criatural. Infinitude como imprevisibilidade e inexorabilidade da vida vivente, que não se deixa projetar nem programar. É a novidade absoluta das leis biológicas que governam a vida das espécies, tal, tal, domésticos ou selvagens, inócuos ou perigosos. Os animais sabemos, ou melhor, podemos saber, como farão aquilo que farão, mas não podemos de modo algum dizer o que e quando farão. Espaços epifânicos de compenetração do infinito no finito, da eternidade metafísica na mais concreta materialidade dos elementos físicos e na diversidade de todos os seres viventes, as paisagens fundam a existência humana. Sustentam o habitar nas cidades, que sobre elas se implantaram. Cidades, Ávila, eu tinha colocado Ávila, é um exemplo magnífico. É uma cidade implantada na paisagem, mas a paisagem entra na cidade. É extraordinário, dizemos, estamos aqui, comovente. Portanto, cidades, Lisboa, quando era uma cidade mais, menos turística. Lisboa também, o Rio Tejo, as colinas, é paisagem. Paisagem não é o que está fora, é o que está fundo, no fundo também. Sustentam o habitar nas cidades que sobre elas se implantaram e que, por sua vez, acolhem e integram a história das comunidades e dos indivíduos, absorvendo as marcas da sua presença. A filosofia da paisagem de Rosário Assunto é absolutamente pioneira nos anos 70 do século XX, mas enfrenta já, com notável antecipação, os sinais agravados de uma agonia da paisagem. Especialização do mundo, industrialização, agigamento da cidade em megalópole, contaminação da pureza dos elementos, agentes químicos, etc., 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 são filosoficamente compreendidos à luz de uma expansão galopante de um outro modo do tempo, que não é nem metafísico, nem existencial, que não é inclusivo. Inclusive como a paisagem e a cidade histórica são inclusivas, includentes, mas inteiramente mecânico, o que ele chama a temporaneidade. De um lado, a temporalidade, paisagem, cidade, cidade histórica, genuína. Do outro lado, a temporaneidade, domínio da técnica que invade cidade e paisagem. Mas também o ser do homem, reduzido a um ser temporâneo e contemporâneo, que não tem passado nem futuro. Simultaneamente, simultâneo e divisível, condicionado pela velocidade, pelo efêmero do instante excludente. A perda da natureza como paisagem é também uma perda da cidade enquanto história. A perda é simultânea, o destino é comum. Perder a paisagem é perder a cidade, perder a cidade é perder a paisagem. É a privação de qualidades essenciais, como o sentimento vital de comunhão com a beleza, ou o sentimento sublime face à verticalidade do infinito. Partindo embora da estética, assunto enfrenta a questão do limite, chega à questão do limite. A perda da natureza como paisagem é, em última instância, um corte na consciência do fundamento. É completamente diferente a posição de assunto ontológico-metafísica e as anteriores sem mapa. Quando se diz que vivemos a paisagem porque vivemos da natureza, devemos estar atentos e não pensar que viver da natureza é aqui uma simples metáfora. Sem a natureza morreríamos. Não é hoje uma expressão pronunciável apenas no condicional. Uma vez que o processo de industrialização e de urbanização total a que se deve a destruição da paisagem, daquela paisagem segura que é a natureza, enquanto ambiente em que vivemos, proporcionando uma emoção estética, está a acelerar rapidamente a passagem da frase "sem a natureza morreríamos" do modo condicional ao futuro do indicativo "sem a natureza morreremos". Se com Zimmel e Ritter acompanhamos o nascimento de uma categoria que teria substituído a cosmovisão unitária por uma visão pluralista e em perspectivas, moderna, com Rosário Assunto assistimos à alteração radical, que reabilita conjuntamente paisagem e natureza e paisagem e cidade, reconduzidas até à condição última de fundamento. Eu não sei, eu já estou a falar demais.
Não, siga, pode seguir a acabar já, porque sim, já queda pouco, sim.
Uma parte. Uma categoria para o futuro. São alguns tópicos, não estão muito sistematizados. Uma categoria para o futuro, ou a função da paisagem na renaturalização do mundo. O conceito de paisagem acompanha a história das ideias modernas. É muito evidente que nela, neste entendimento, se vai refletindo o modo como o homem vê o mundo e como se vê a si mesmo no mundo. O modo como celebramos e admiramos, mas também o modo ou os modos como descuidamos, profanamos, destruímos. Então eu proporia uma ontologia da paisagem, entendendo-a sobretudo como efetivamente um modo do ser, entendida como modo do ser, ela destrona definitivamente a superficialidade dos modos visual, teatral, poético, subjetivo, projetivo, enfim, os modos mais tradicionais que associavam a pintura, a um cenário, a um estado de ânimo. Primado da existência. Pelo contrário, primado da existência instala toda a experiência da paisagem na reversibilidade entre o humano e natural, mas reciprocamente implicados e interdependentes. Como membro e participante, o homem é mais do que um ser no mundo, ele é um ser do mundo e, por maioria de razão, da natureza. Só pelo sentir é permeável ao ser. Sentir-se. E só pela participação na paisagem reencontra a sua naturalidade ou partes dela. Modo único que não admite cisões substanciais nem hierarquia das faculdades, só a sensibilidade devolve à humanidade a sua capacidade relacional intra-humana ou extra-humana com outros seres. Muito mais ampla do que um simples sensorium comune ou uma fonte de conhecimentos, a sensibilidade tem de ser reabilitada ontologicamente pela capacidade sintética de ligar o que sente e o que é sentido, atividade e receptividade, corpo e espírito, o eu e os outros. Eu recordaria aqui um filósofo que amo, que é Feuerbach, foi o primeiro a defender uma concepção ontológica da sensibilidade, mas não tenho tempo. O desafio atual já não é o de discutir no plano categorial porque é que a paisagem se teria separado da natureza como uma forma mental histórica, mas talvez o de compreender que é unicamente pela naturalidade vivificante que as paisagens podem persistir. A relação indissolúvel que mantêm com a natureza, natureza como produtora de paisagens, já não é com o cosmos, que permite também a substantivação numa unidade inapreensível à experiência, mas com fuses, com a natura natura, gênese continuada de vida, de vitalidade, que nelas se torna presença. Espaços naturais de características inatas, conservando, mesmo que sejam sujeitas a alterações, os mecanismos profundos de geração e dos processos ecológicos, presentes, ainda que não reconhecíveis, a natureza da paisagem é dupla, é sensível e é orgânica. É a superfície visível do conjunto dos seres, deve a sua coesão ao princípio imanente da vida. Há um ser da paisagem, que é permanência e é movimento, que é mutável e é persistente, que é material, mas não deixa de ser intangível. Delimitadas pela linha do horizonte, amplas e rasgadas a céu aberto, as paisagens condensam, como exemplares únicos, uma ontologia complexa. A superfície sustentada na profundidade subjacente, mas que se ergue em altura. Assim e assim. É a temporalidade que unifica a diversidade do espaço. Um tempo de coexistência das idades, dos elementos, incluindo o humano, outros seres, animais, outros. Um tempo longo, enlace de passado, presente e futuro. Um tempo que talvez não exista senão pelo homem, mas que é maior do que o homem. Então, o segundo ponto é maior que o homem, para além dos delírios do antropocentrismo. O preconceito, tantas vezes repetido pelas correntes culturalistas, muitos teóricos, de que o homem seria o modelador ou mesmo o criador das paisagens, hoje em dia tem de ser duramente criticado pela sua unilateralidade e manifesto desmedido antropocentrismo. A filosofia da paisagem, enquanto ancorada numa ontoantropologia, recusa esta posição de domínio e inverte a hierarquia dos termos, com a consciência assumida da assimetria entre o humano e o natural. E introduzindo a situação ou o sentimento de dependência como preceito básico do agir ético. A estética, tradicionalmente aquela disciplina que mais valorizou as qualidades naturais, vai perder ou terá de perder as conotações de um fútil esteticismo e de uma expressão variável do gosto, e aliar-se decididamente à ética, no reconhecimento do valor intrínseco do fundamento. Atitudes desinteressadas, como a admiração e a reverência, como Kant já advertiu, são vias para o despertar da moralidade, da ação moral, da atitude moral, ou, seguindo o assunto, é no sentimento simbiótico que se dá atenção ou conjunção de infinito. Infinito. Esta é uma linha muito desenvolvida pela ontologia, na geografia fenomenológica, muitos autores situam-se aqui. O único modo do ser em que se dá o encontro, e é só nela que vivemos o encontro homem-natureza, que vivemos o belo e o sublime da natureza. Mas é também na experiência da paisagem que nos apercebemos das categorias negativas, como destruição, fialdade, empobrecimento. A questão das categorias estéticas negativas seria outro tema muito interessante, mas também não posso. Não é só o belo e o sublime da natureza, são as outras terríveis, da profanação. Outro tópico, a ideia de meio ambiente, creio que não substitui a ideia de paisagem. A chamada crise ecológica, que alertou para a diminuição ou mesmo a extinção, extinção dos recursos naturais, veio alterar muitos dos nossos quadros mentais, levando-nos a ponderar seriamente as consequências dos nossos atos individuais e coletivos, impondo limites ao exercício do agir humano, mas nem sempre suscitou idêntica preocupação quanto à defesa das paisagens. Porque enquanto o conjunto das condições mais amplas da vida sobre o planeta, físicas, químicas, energéticas, biológicas, etc., também trabalhado aqui pelo colega, o meio ambiente, com todas as suas subcomponentes cientificamente analisadas, o clima, é global, é transversal, ignora fronteiras, afeta indistintamente muitas zonas, mesmo distantes entre si, como sabemos das alterações climáticas. Mas uma paisagem em contrapartida é sempre local e próxima. Só ela nos dá, faz deslumbrar a imensa variedade do mundo. Só ela nos oferece o silêncio das noites estreladas. Terminar. A função de terceiro, que já foi advertida por Zimmel, mas não a de outro ou de um resto, paisagem como restos, como é Ritter, permite incluir na naturalidade primeira sucessivos modos de alteração ou sedimentação das transformações, partindo da paisagem como síntese, evita cair nos intermináveis debates acerca de uma natureza prístina, incorrendo num naturalismo extremo, utópico, idealizado, como algumas correntes, enfim, americanas. Ou, pelo contrário, justificar o argumento porque já não haveria natureza, porque está toda ela transformada. Um pouco duas posições que têm sido defendidas. Esta repartição, em última instância, indecidível, mais não serve do que bloquear o discurso e obnubilar a justeza da ação. Seria dividir o mundo entre espaços edificados, ultra-artificiais e um ainda natural, consolidando fronteiras rígidas que legitimam a proliferação de cidades sem paisagem e de paisagens convertidas em museus ou santuários. Será comprometer o futuro e a vida em comum. A filosofia como teoria e prática da paisagem terá de acrescentar às disciplinas clássicas, ética, metafísica, ontologia, tal, tal, a política da paisagem, enquanto ética pública, que salvaguarde os direitos das paisagens e o nosso direito à paisagem. Muchas gracias. Una...